Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 10 de dezembro de 2017. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta até os 1630 e 17655. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada também em FM na Guiné-Bissau. Estamos na Guiné-Bissau em Bissau, com a rádio PGKT e também com a rádio Capital FM. Estamos em Bafatá, em FM, com a rádio comunitária de Bafatá. E estamos em Gabu, em FM, com a rádio Sichuan Oku. Estamos também, não esqueça, em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, dentro em pouco, uma conversa sobre arte com Guilherme Mampuia. Depois é falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. E a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje da Guiné-Bissau. Para já, notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Jean-Pierre Lacroix, disse que o ataque em que morreram 15 membros das Forças de Paz da ONU no Congo na quinta-feira foi levado a cabo por homens bem armados, incluindo armas pesadas. Lacroix disse que o ataque contra a base de Semuliki das Forças de Paz foi obviamente bem preparado e organizado. Na Tanzânia, um oficial das Forças Armadas disse que os combates duraram 13 horas e culpou o mesmo numa organização muçulmana do Uganda, a Allied Defense Forces, que opera no Congo. Esta organização não reivindicou o ataque. O exército tanzaniano anunciou que os corpos dos 15 dos seus soldados mortos nesse ataque na República Democrática do Congo vão ser repatriados terça ou quarta-feira. Os 15 soldados faziam parte das forças de paz da ONU estacionadas na província de Kivu Norte, no Congo Democrático. 53 outros soldados foram feridos. Em várias zonas do mundo, registrou-se hoje uma segunda onda de protestos contra a decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Forças de segurança libanesas usaram canhões de águas para impedir manifestantes libaneses e palestinianos de avançarem sobre a embaixada americana. Na Indonésia, o país de maior população muçulmana do mundo, milhares de manifestantes concentraram-se em frente à embaixada americana em Jacarta, registando-se também manifestações na Jordânia, Turquia, Paquistão, Malásia, Egito e nos territórios palestinianos. Na Suécia, a polícia prendeu 3 pessoas na cidade de Gotemburgo após um ataque com uma bomba incendiária contra uma sinagoga. Em Jerusalém, um guarda foi gravemente ferido quando foi esfaqueado por um palestiniano. A Liga Árabe descreveu a decisão do presidente americano como um desenvolvimento perigoso que coloca os Estados Unidos numa posição que favorece a violação de leis internacionais e resoluções. A declaração disse que isto retira aos Estados Unidos o seu papel de patrocinador e mediador do processo de paz no Médio Oriente. O presidente da Liga Árabe apelou aos países do mundo para reconhecerem um Estado palestiniano com Jerusalém como a sua capital. O Papa Francisco, entretanto, apelou hoje à prudência e sabedoria na disputa sobre a cidade de Jerusalém. Numa declaração, o Vaticano disse que o Papa estava a rezar para que os dirigentes das nações se empenhem a impedir uma nova espiral de violência. Sublinhando o facto da cidade de Jerusalém ser uma cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos, o Papa reiterou a posição da Igreja Católica sobre, e citamos, o caráter singular da cidade santa e a necessidade essencial de se manter o status quo. A declaração disse ainda que o Vaticano considera que só uma solução negociada entre israelitas e palestinianos pode trazer uma paz estável e duradoura e garantir a coexistência de dois Estados dentro de fronteiras reconhecidas internacionalmente. Entretanto, os dirigentes da Turquia e Israel envolveram-se hoje numa troca de insultos à distância. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan qualificou Israel de um Estado terrorista que mata crianças. Erdogan fez projetar uma fotografia de soldados israelitas a arrastarem um jovem de 14 anos de idade, isto num discurso criticando a decisão americana de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Em França, onde se avistou com o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro israelita acusou Erdogan de bombardear civis curdos e ajudar grupos terroristas. Benjamin Netanyahu disse não ter de aceitar, e citamos, lições de moralidade de um dirigente que bombardeia aldeias curdas, prende jornalistas, ajuda o Irã a evitar sanções e ajuda terroristas, notavelmente em Gaza.
obrigado a uma volta pelo mundo em notícia neste domingo 10 de dezembro de 2017. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Vamos falar agora de artes com Guilherme Ampuia, que celebra este fim de semana um ano de abertura do seu ateliê nos arredores de Luanda. Guilherme é um artista plástico que nos oferece pinturas e esculturas. E para comemorar o aniversário do seu ateliê, ele expõe sob o título Exótica. O repórter Pedro Dias fala com Guilherme sobre Exótica e a sua carreira.
Exótica é a denominação da Exposição Coletiva de Artes Plásticas que marcou o primeiro aniversário do ateliê Guilherme Ampuia, no Zango Zero, arredores de Luanda, no dia 9 de novembro, sábado. O primeiro aniversário do Espaço Cultural contou também com a segunda edição do projeto literário Palavra Poética e de um recital de poesia Spoken Word. Sete artistas plásticos expuseram as suas obras, representando as mais diversas temáticas do nosso cotidiano. Guilherme Ampuia diz dar espaços de conquista demarcados aos jovens talentos das artes plásticas, bem como fala da expressão exótica e do que chama de expressionismo, das cores, luzes e da energia que transmite as suas obras na preservação da nossa identidade cultural.
Decidi também certos bons talentos, ok, que já estão na praça, mas que eu achei que precisavam ser mais ou menos turbinados, ok. Chamei, fiz uma proposta de vir trabalhar aqui comigo, colaborar com o ateliê, aceitaram. Temos aqui praticamente sete bons artistas jovens que eu achei que tínhamos que partilhar a experiência.
É uma forma de dar oportunidade aos
artistas. Exato. Já tenho praticamente 12 anos de experiência nesse mercado. Muitos deles já têm 2, 3, 5, então estamos a trabalhar em conjunto. Todos trabalhamos num tema conjunto, exótica. Exótica é uma maneira de reação àqueles valores que ligam o homem à terra, não é? Face ao novo modernismo, não é? Que está a ser muito selvagem. Estamos a falar de hábitos novos que as pessoas adquiriram. Então, a ideia dessa exposição é realçar aquele elo.
Então, por exemplo, que hábitos são esses?
Exato, mesmos? Vou falar, por exemplo, estamos a falar de uma fase que as pessoas, por exemplo, em termos de costumes, não é? Temos aquele costume que nos liga à terra, comer com as mãos, chamar o tio de mano, o pai, enfim, essas coisinhas todas. Aquela boa vizinhança, não é? Vizinhança, aqueles hábitos que nossos avós têm no norte, que têm no sul, essas coisas todas. Eu acho que é que nos mantém no passado, que nos mantém, não bebendo no passado, mas que é a própria raiz. Porque já que estamos nessa ideia global, as pessoas vão bebendo, enfim, dos hábitos dos outros países, enfim, há uma mistura.
Mas a aldeia global é perder a nossa identidade e adquirirmos a dos outros o que é, afinal. É que nós podemos. Qual é a percepção que o mestre tem?
Dessa exposição, é disso que eu chamo. Mesmo face a essa percepção, essa avalanche dessa globalização que os europeus, nós bebemos dos europeus, que às vezes os europeus também bebem um pouco de nós, a ideia é mantermos as nossas raízes, que, enfim, acabam por ser a identificação. O que seria de Angola só se falasse em português e que começamos a perder o quimbundo? Ou seremos mais um país de língua portuguesa? Sim, senhor, mas tem que haver aquela diferenciação, não é? O que é que seria se já não se pode dançar o funaná? Pronto, o funaná tem que desaparecer porque todo mundo tem que dançar o tango, tem que dançar a kizomba. É nisso que eu quero reaçar, ok? O que é que seria se não vamos falar mais da Monampó, da nossa estátua, mas temos que falar de outras coisas, por exemplo, do David e Michelangelo, que é muito mais bonito, muito mais estruturado. Se temos que reproduzir, se esquecemos que é nosso. Portanto, a ideia é nesta avalanche, nesse tempo modernos, mantemos aquele elo que nos...
Resgate e preservação das nossas...
Não vou falar do resgate, porque não há nada que resista ao tempo. Temos que ser realistas. Nada resiste ao tempo. Mas estamos a falar da preservação, não é? Por exemplo, o kuduri é uma maneira da juventude manter aquilo que é nosso. Às vezes cantam em quimbundo, isso é uma coisa positiva. Ok? Quando se fala, por exemplo, nas artes, eu acabei de fazer um desenho numa das telas, disse ao miúdo para pintar uma marimba. Isso vai perder com o tempo. Só antes, ninguém fala da marimba, isso vai perder. Quem insistir num outro, eu disse, para tu estás a ver a estação com o peixe de Titum do Ouro, que os nossos antepassados deixaram milhares de anos. Se ninguém falar disso com o tempo, vai perder. Então, são essas coisas que estamos a tentar preservar, não resgatar. Porque é difícil resistir a um bom rap, a um bom rock. Eu gosto do rock. Mas temos que manter o que é nosso. Aquele som de marimba, aquele, como se diz, o efico. As pessoas continuam lá. Efeco, né? Aquela efetuagem.
O ritual de iniciação.
Isso tem que manter. É isso que é a diferença a nível mundial. Quando eu vou em Portugal, epa, vou lá e dizer, como é que chama Mampuia? Ah, mas não és Fernando, nem és Luís. Não, sou Mampuia. Mas chefe Mampuia é o Bacongo. Então é aqui, são essas coisas que ainda mantêm a nossa identidade.
Dos quadros expostos de Mampuia, com cores muito vivas, com muita luz, com fortes traços, ao que o artista chama de expressionismo, notamos a presença da mulher africana. Guilherme Mampuia olha para a mulher como a mãe terra, a raiz que nos faz viver, longe de qualquer traço erótico ou sexual.
Temos aqui as estrotas, como podem ver, que é o feitio dos cabelos das nossas mulheres africanas.
Isso que nós temos estado a verificar agora em alguns salões de blazer mesmo na rua.
Exato.
E novos modelos de trança.
Exato, modelos tanto que... Pois é, o que é a nossa pintura mampuia?
Falou pintura mampuia. Existe essa classificação?
Falando de mim. Estou a falar que quando falo de pintura mampuia são meus quadros, ok? Que foram estampados nos pratos rasos, na xícara, enfim, isso para permitir aquele toque artístico num café de manhã, numa partilha de mesa com os amigos, está-se a almoçar e tem os desenhos das artes, da minha pintura. Uma maneira de nos ligarmos sempre às pessoas.
O que é que caracteriza o trabalho de pintura, o trabalho daquilo que você faz? O artista é criativo, não é? Okay. E pela cabeça do artista passam várias temáticas. Mas qual é o traço comum no seu trabalho?
Bem, quem conhece-me bastante sabe que eu gosto de cores quentes, ok? O estilo que eu uso eu classifico aqui do expressionismo, simplesmente. O meu esquadro acarretam sempre uma expressão. Há sempre alguma coisa, um significado na tela, ok? Quando eu pinto uma coisa, sempre há sempre um foco. E, digamos, chamarei aquilo uma expressão, um expressionismo, ok?
É uma pintura muito expressiva, nota-se as cores muito vivas.
Muito viva, eu gosto de cores quentes, porque acho que a natureza é disso, acho que África são cores, é a luz. Então eu consigo identificar-me com isso. Ok? Mas o que me norteou mesmo ao longo desse tempo é que quando eu estudei filosofia, havia um filósofo, ele dizia que nós somos o que nós consumimos. Ok? Então eu digo a mim mesmo: então, se nós consumimos uma maçã que tem capa verde, que por dentro é branca, onde é que vai depois? Quando comemos quando consumimos, por exemplo, tomate, não é? Damos conta que consumo uma coisa que é toda vermelha, mas depois onde é que vai? Então eu digo, nós somos energia. Esse tomate, que é mesmo uma energia, nós comemos aquilo, ele fica em nós, ok? Daí eu represento aquilo na parte externa das minhas telas. Somos que nós consumimos. Bebemos um leite que é todo branco, mas epa, não temos isso, onde é que vai? É uma maneira de dizer que somos o que nós consumimos. Somos energia, e energia não desaparece, mas dizem muda, se transforma. E nós somos energia viva. É isso.
Eu consigo notar em alguns quadros a presença feminina. Está a mulher também no centro. Porque é que, ante a escultura, está a mulher aqui com as tranças, alguns quadros está aí, rostos de mulheres, rostos muito expressivos. Okay. Com uma beleza muito, muito natural, mas porque é a mulher.
Exato. A mulher, para mim, é uma metáfora, né? Não vejo a mulher não como aquele pedaço bonito de peito.
Ou prazer assim, sexual.
Exato. Mas vejo mais na mulher como a mãe terra, ok? A terra que nos dá tudo. Dizem, como nós nascemos, a mãe que nos mama, nos amamenta, não é isso?
Exatamente.
Exato, com seio, então nós bebemos da mãe. Isso toda criança que nasce acaba por beber da mãe. É assim que eu vejo um país, um Angola, como a nossa mãe. Então, o que eu pinto aqui em forma de mulher, não pinto bem a mulher, mas pinto Angola, ok? Pinto essa nação que me deu o que eu sou, ok? Essa nação que me deu, eu te dizer, que permitiu que o meu talento sentasse mesmo. Essa nação que permitiu que eu tenha esse ateliê aqui e que eu consigo partilhar. Essa nação que deu tudo a todo mundo, ok? É assim que eu vejo a mulher como essa mãe, essa raiz, não é? O que nos faz viver.
Uma espécie de ponto de criação, um berço da criação.
É isso, o berço do nosso nascimento, de tudo, do nascimento, das nossas raízes. Somos ligados, é o nosso umbigo. Como dizem para a minha mãe, eu não sou umbigo à mãe. Nós nascemos, nós não nascemos do pai, embora que é o pai que dizem que, mas é pá, nós nascemos da mãe, e sem a mãe nenhum bebê sobrevive, é difícil. Precisa do leite, então sem a terra ninguém sobrevive. Então daí eu usar a figura da mulher como metáfora. Quando vê-se a toda, não são bem a mulher com peitões em Angola, simplesmente.
O artista plástico nasceu na província do Ije, norte de Angola. É licenciado em Direito na Universidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Para além do talento, tem formação em pintura e não só. Exposições individuais e coletivas no país, na Europa e na Ásia. Insatisfeito pela falta de intercâmbio cultural entre artistas de África, região austral do continente e muito mais, Mampuya sente a necessidade de muito mais fazer, com algum exemplo do passado.
Acho que há muita coisa por fazer, não é? Já na música, só entre eles consegues notar que músicos angolanos já cantam em Lingala. Isso acabou por resultar. Acho que aquele intercâmbio, os músicos, Falipo, vem cá, vem sempre cá. Enfim, aquele intercâmbio. Temos aqui músicas que vão para Moçambique, os moçambicanos vêm cá. Já consigo notar que já é uma coisa...
Um ligeiro intercâmbio.
Isso é intercâmbio. No âmbito musical já funciona. Mas quanto às artes plásticas, acho que aquilo parou um pouco, ok? Parou um pouco, mas eu sei que...
Mas já vi este movimento, ou nunca houve este movimento?
Já via, porque havia sempre os jovens criadores das palopes, se não me esqueci, que iam para Moçambique, que iam para... Enfim, já notei, havia esse movimento. Se calhar por certas razões tem a ver com a conjuntura atual, os palomas já havia, ok? Já havia. Mas eu acredito que nos próximos tempos isso possa voltar, porque já existia, sei que há jovens que iam para Moçambique representar Angola, havia esse intercâmbio, existia mesmo. Mas temos que fazer um pouco mais de... O trabalho tem que ser feito.
Mas numa bienal ou trienal consegue notar o intercâmbio cultural?
Bem, temos de bienal, não falamos de bienal aqui nessa zona, é difícil. Estamos a falar de bienal de Dakar, que são zonas mais... Veneza são mais avançadas. Aqui é um trabalho que tem que ser feito. E para isso começar, temos que começar, como estou a fazer agora, temos que começar a juntar-nos, criar ideias, pronto, partilhar experiências, não é? De maneira que nós colocamos isso a funcionar como deve ser. Não podemos...
isso é do ponto de vista de um artista, que é o mestre Mampuya. Nós temos a União Nacional dos Artistas Plásticos. Tem sentido? Bem, talvez este seja um laboratório de ideias, mas tem sentido essa intervenção da UNAP? Tem sentido uma intervenção a nível governamental para a congregação dos artistas e deste trabalho comum para a divulgação daquilo que sabe internamente, depois também, quiçá, mesmo lá para fora?
Mas eu acredito... Pronto, não se pode lavar a roupa suja aqui, não é? Mas eu acredito que está-se a trabalhar muito, ok? Se calhar o que nos falta, se calhar, são aqueles meios financeiros. Temos que reconhecer isso. Dizem que a arte, se calhar a pintura, é o parente pobre. Mas tem que haver aquelas iniciativas privadas. Porque eu digo, não se pode pedir a uma nação que teve aqueles momentos que teve, que está a renascer, está a reconstruir, pedir a uma nação que olha pelas artes como prioridade, isso é pedir muito. Temos estrada por construir, tem pessoas que têm casa por construir. Eu não acho justo que uma pessoa que ainda não comprou casa opta por uma tela, não é justo. As pessoas têm condomínios por pagar, têm quilombas que estão por pagar, que são quilombos para a vida toda. É muito pedir a essa juventude, a essa mata que olha para as artes plásticas com aquele empenho que nações que já têm 100 anos de democracia, é muito pedir, que já têm 100 a 200 anos de estabilidade social, é muito pedir a nação angolana.
Vendendo quadros, Guilherme Mampuia confessa ter feito algumas economias para construir o ateliê, belo do ponto de vista arquitetónico, contrastando com as residências do Zango Zero. Mampuia gostaria que os artistas tivessem mais apoios financeiros, porque em Angola a arte é vista como a enteada da cultura. O governo, as instituições de cultura, o ministério deveriam mudar de atitude.
O que se falta é a sustentação dos movimentos, as ideias concretas. A questão de sala não tem problema, tem que haver financiamento desses projetos. Tem que haver. A segunda edição de Palavra Poética. São 10 poetas que eu aceitei tirar do bolso do ateliê Guilherme Mampuia para patrocinar isso. Fiz um apelo, vai vir muita gente, pá, sozinho, não vou conseguir. Os miúdos estão a cá pintar, vão vender, mas em contrapartida tem que. É táxi para ele, está um pouco longe. É táxi para ele, ele tem que. Por custa do ateliê, ok? Eu vendo o quadro, são essas iniciativas. É pesado receber muita gente, fiz o apelo a Refriango apoiou-me. A Pio Mampuia, não te preocupa, temos aqui o que tu vais precisar. Liguei para um cavalo branco, que é Angomex, enviou-me. Mampuia, vamos te ajudar. São isso que nós precisamos. As ideias, espaço temos, as ideias são as importantes.
Pessoas envolvidas nos projetos.
Nos projetos, tem que haver esse financiamento, falou-se do incentivo ao mecenato, mas tem que haver mesmo incentivo da parte das alfândegas. Tem que haver esse incentivo. Quando uma pessoa desembolsa seus milhares de dólares para mandar vir tintas de pintura que vão ficar no espaço dele, ao vender tem que haver uma recompensa, não é? Tem que haver uma recompensa. Senão, ninguém, e nessa fase, ninguém quer mandar vir importar tintas.
Mas como artista, tem conseguido apoio financeiro e não só, talvez outros apoios também, que dá essa sustentabilidade artística, este é o movimento cultural que tem desenvolvido?
Eu digo, isso também é outra questão que tem que ser visto com os artistas plásticos, ok? Tem que se tirar a ideia que se tinha do Partido Único, do Estado apoiar o artista. O artista é o mestre do artesanato. Do mesmo modo que estão na praça do artesanato, estão a produzir para vender, é do mesmo jeito. O artista plástico tem que pensar. Um artista plástico não é aquele que produz uma obra e depois vai pedir apoio. Não, eu não acho justo. Acho que um artista plástico produziu, tem que ver a pintura dele como um produto. E um produto, um artista plástico não difere da Coca-Cola, não difere da Samsung, não difere. Tu produziste a tua peça, não difere do alfaiate, do estilista, não difere.
Há muito trabalho pela frente, reconhece o artista plástico. Projetos é que não têm faltado. Talvez a concretização deles seja o grande problema. O trabalho de casa deve ser feito, sustenta Mampuia. Um museu de arte moderna está na forja. Os sonhos começam a ser realizados, acredita o artista plástico.
Temos esferas a nível internacional, estamos a pensar, vamos optar nesse âmbito também. Acho que já temos as bases, já temos espaço, já temos a confiança dos investidores, dos bancos, já temos essa confiança, ok? Então podemos sonhar alto, mas antes disso temos que trabalhar ainda. Ao longo desses anos já projetamos três exposições coletivas fora do espaço. Em Luanda estamos a pensar, se calhar nas províncias, vamos com calma, não queremos saltar as etapas. Esses são os grandes projetos que nós temos para o ano. E estamos a batalhar no sentido, se calhar daqui a 1 ou 4 ou 5 anos, já falei, temos que ter um museu de arte moderna. Já conseguimos um espaço em Catete. Vamos trabalhar nisso. Ok? Vamos pedir apoio, vamos conseguir. Acho que, mas temos que mostrar trabalho de casa, não é? Temos que mostrar trabalho para chamar a atenção, para esses apoios virem sem lapsos. Então, não queremos procurar, mas vamos ter exposições em nós para poder rodar a equipa, trabalhar como deve ser. E, enfim, vemos outro voo.
Guilherme Mampuia, artista plástico, e a comemoração do primeiro aniversário do seu ateliê no Zango Zero, marcada com a abertura da Exposição Coletiva de Artes Plásticas Exótica. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos também podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp, para onde nos podem enviar vídeos, imagens e também notícias. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora a música é de Sharon e Beyoncé. Perfect.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect.
Voz da América, emissão vespertina em português, 10 de dezembro de 2017. Hoje é domingo. Vocês então têm um bom domingo na nossa companhia. Thank you. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 10 de dezembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Estamos na onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Em FM, escutam-nos em Cabo Verde, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em FM, em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pijigiti e também com a Capital FM. Estamos também em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu, em FM com a Rádio Sitchin Okutu. Na apresentação desta emissão está convosco Ana Guedes. A seguir às notícias, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje da Guiné-Bissau, é o Amadou. Para já, vamos então às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez, João Santa Rita. O exército tanzaniano anunciou que os corpos de 15 dos seus soldados mortos quinta-feira na República Democrática do Congo vão ser repatriados na terça ou quarta-feira. Os 15 soldados faziam parte da Força de Paz da ONU, estacionada na província do Kivu Norte, no Congo Democrático. 53 outros soldados foram feridos. Embora ainda se desconheçam todos os detalhes do ataque, o secretário-geral adjunto da ONU, Jean-Pierre Lacroix, disse que o mesmo foi levado a cabo por homens bem armados, incluindo armas pesadas. Lacroix disse que o ataque contra a base de Semuliki das Forças de Paz foi obviamente bem preparado e organizado. Na Tanzânia, um oficial das Forças Armadas disse que os combates duraram 13 horas e culpou o mesmo numa organização muçulmana do Uganda, a Allied Defense Forces, ou ADF, que opera contudo no Congo. Esta organização não reivindicou o ataque. Em várias zonas do mundo, registou-se hoje uma segunda onda de protestos contra a decisão do presidente americano, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Forças de segurança libanesas aguçaram canhões de águas para impedir manifestantes libaneses e palestinianos de avançarem sobre a embaixada americana. Na Indonésia, o país da maior população muçulmana do mundo, milhares de manifestantes concentraram-se em frente à embaixada americana em Jakarta, registando-se também manifestações na Jordânia, Turquia, Paquistão, Malásia, Egito e noutros territórios palestinianos. Na Suécia, a polícia prendeu 3 pessoas na cidade de Gotemburgo após um ataque com uma bomba incendiária contra uma sinagoga. Em Jerusalém, um guarda foi gravemente ferido quando foi esfaqueado por um palestiniano. A Liga Árabe descreveu, entretanto, a decisão do presidente americano como um desenvolvimento perigoso que coloca os Estados Unidos numa posição que favorece a violação de leis internacionais e resoluções. A declaração disse que retira aos Estados Unidos o seu papel de patrocinador e mediador do processo de paz no Médio Oriente. O presidente da Liga Árabe apelou aos países do mundo para reconhecer um Estado palestiniano com Jerusalém como a sua capital. O Papa Francisco apelou, entretanto, hoje à prudência e sabedoria na disputa sobre a cidade de Jerusalém. Numa declaração, o Vaticano disse que o Papa estava a rezar para que os dirigentes das nações se empenhem em impedir uma nova espiral de violência, sublinhando o facto da cidade de Jerusalém ser uma cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. O Papa reiterou a posição da Igreja Católica sobre, citamos, o caráter singular da cidade santa e a necessidade essencial de se manter o status quo. A declaração disse ainda que o Vaticano considera que só uma solução negociada entre Israel e palestinianos pode trazer uma paz estável e duradoura e garantir a coexistência de 2 Estados dentro de fronteiras reconhecidas internacionalmente. Os dirigentes da Turquia e Israel envolveram-se hoje numa troca de insultos à distância. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan qualificou Israel de um Estado terrorista que mata crianças. Num discurso criticando a decisão americana de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, Erdogan fez projetar uma fotografia de soldados israelitas a arrastarem um jovem de 14 anos de idade. Em França, onde se avistou com o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou Erdogan de bombardear civis curdos e ajudar terroristas. Netanyahu, queríamos dizer, disse não ter de aceitar, e citamos, lições de moralidade de um dirigente que bombardeia aldeias curdas, prende jornalistas, ajuda o Irão a evitar sanções internacionais e ajuda terroristas, notavelmente em Gaza. Entretanto, forças israelitas destruíram hoje um túnel que estava a ser cavado da faixa de Gaza pelo grupo Hamas para um ataque em Israel, disseram as autoridades militares israelitas. O túnel destruído hoje estava a centena de metros dentro de Israel e a menos de 1 quilómetro de uma povoação israelita, no que um porta-voz israelita disse ser um esforço significativo do Hamas. A Coreia do Norte concordou em manter consultas regulares com as Nações Unidas, disseram os meios de informação do país. A agência de notícias norte-coreana disse que o acordo foi alcançado na recente visita de 4 dias do subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Políticas, Jeffrey Feltman. Durante a sua deslocação, Feltman avistou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong-ho, e com o vice-ministro, Park Myung-guk. Um porta-voz da ONU disse que os 3 diplomatas trocaram pontos de vista sobre a Península Coreana e concordaram que a atual situação é hoje a mais tensa e mais perigosa para a paz e segurança do mundo.
O Mundo em Notícia aqui na Voz América, emissão vespertina em português de domingo 10 de dezembro de 2017. Para todos, votos de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz América em português, em que conversamos semanalmente sobre questões de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu vou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E também eu espero que haja saúde por todo o lado. Doutora, falamos, começamos a falar de questões de saúde mental. Ataques de pânico foi um dos que nós falámos, mas uma das coisas que as pessoas dizem com muita frequência é estou deprimido ou deprimida. O que é depressão?
Olha, Ana, de uma forma comum ou de uma forma... Eu poderia dizer que depressão é nada mais, nada menos do que um sentimento de tristeza e angústia que a pessoa tem e que pode, inclusive, levar à falta de vontade de viver. Portanto, é um estado emocional em que a pessoa não tem vontade de continuar a viver como tem estado a viver. É uma perturbação mental na qual são experienciadas emoções de angústia, tristeza, frustração, desânimo, desmotivação, e que podem ser resultantes de experiências traumáticas que a pessoa tenha tido, de algum evento que tenha afetado largamente a pessoa, que tenha abalado largamente a pessoa, não é? E isso leva a esse estado de tristeza profunda, e algumas vezes até revolta, e pronto. É um conjunto de sintomas em que a pessoa não está bem, não é? E tem essa falta de vontade de continuar a viver normalmente.
Doutora, a depressão pode ser algo com que a pessoa nasce ou de alguma forma desenvolve ao longo da sua vida?
Pois, a depressão é uma doença que a pessoa desenvolve ao longo da sua vida. É verdade que podem existir alguns fatores genéticos que predisponham uma ou outra pessoa a ser mais depressiva do que a outra, mas de uma forma geral é preciso haver um evento como um trauma, violência infantil, situações de bullying, divórcios ou maus-tratos diversos, não é? Em que a pessoa vive com muita intensidade e que não consegue ultrapassá-los. Isso normalmente é que vai desencadear este sentimento de tristeza profunda e depressão.
Uhum. Doutora, portanto, é vulgar nós ouvirmos as pessoas dizerem hoje estou deprimida, hoje não sei o que é que tenho, sinto-me assim em baixo.
Podem ser, isto pode ser uma depressão ocasional, às vezes as pessoas dizem que até o tipo de tempo que nós temos, estiver, por exemplo, encoberto com nuvens, as pessoas sentem-se assim mais embaixo, assim um bocado deprimidas, por assim dizer, e quando está o sol sentem-se melhor. Como é que isto é um caso médico ou não?
Bem, Ana, muitas vezes as pessoas usam de forma errônea a palavra depressão. É normal, algumas vezes, sentirmos uma tristeza profunda por causa do tempo que está nublado, por exemplo, ou porque alguma coisa não nos correu bem. E sentimos angustiados, sentimos uma dor, mas não é necessariamente uma depressão. Para ser uma depressão, a pessoa tem que estar, pelo menos durante 2 semanas, nesse estado. Não é? E que nada, em nenhum momento, a pessoa consegue melhorar o seu estado de espírito ou o seu estado de humor. Portanto, é comum, sim, as pessoas dizem, olha, estou deprimido, mas não é necessariamente uma depressão, é só uma força de expressão, não é? Mas a depressão tem alguns critérios específicos para ser denominada depressão, como que eu já me referi, que é a duração.
Uhum.
2 semanas em que a pessoa sente-se assim, apática, sem vontade de nada, sem vontade de fazer coisas que normalmente davam muito prazer, como sair com amigos para conversar, cuidar de si, da sua aparência, aí já se pode pensar numa depressão ou num estado depressivo.
Uhum.
Exato.
Doutora, como é que se trata uma depressão? Há depressões de vários tipos, né? Mas como é que se trata uma depressão?
Olha, Ana, bem, primeiro, antes de entrarmos para o tratamento, vale a pena falarmos de algumas coisas que são características da depressão.
Okay.
Uma delas é a questão de mudanças de humor. A pessoa muda de humor muito facilmente e às vezes sem nenhuma razão aparente. A pessoa também pode estar ansiosa, a pessoa pode estar muito triste, algumas vezes irritável. E em alguns casos há sintomas físicos, como uma sensação de cansaço ou de exaustão. Às vezes a pessoa dá por si a chorar e não sabe porque é que está a chorar. E há pessoas que também têm problemas de concentração, problemas de apetite e quiçá problemas até de dormir. Então, este conjunto de sintomas são característicos da depressão. E em termos de tratamento, a primeira coisa que é preciso ser feita é reconhecer que a depressão pode ser pode transformar-se numa situação séria, não é? E precisa ser tratada. Se a pessoa está 2 semanas assim, com esses sintomas que eu me referi, não vale a pena ficar e pensar que pronto, é uma coisa passageira, porque a situação pode se agravar e pode durar até vários meses. Inclusive, muitas pessoas deprimidas e que não se tratam têm o risco de cometer suicídio, a tentativa de suicídio. Portanto, é preciso tratar a depressão, sim. E o tratamento da depressão deve incluir uma terapia, não é? Uma terapia por um psicólogo ou um psiquiatra, mas também há medicamentos que são os antidepressivos ou, em alguns casos, pode-se fazer uma reposição hormonal, porque às vezes a depressão também é devida a alterações hormonais. Portanto, é preciso a pessoa dirigir-se à unidade sanitária, primeiro reconhecer que não está bem. Que é uma situação muito difícil, porque as pessoas deprimidas ficam numa zona de conforto e não aceitam que estão deprimidas. Muitas vezes é o parente mais próximo que nota que essa pessoa está alterada e que depois aconselha para fazer o tratamento, ou para ver um médico ou um psicólogo, não é? Então, depois de diagnosticada a depressão, é preciso, sim, começar a fazer o tratamento consoante o nível de depressão em que a pessoa se encontra. Algumas vezes, simplesmente ter algumas conversas com o psicólogo pode ajudar a sair do estado depressivo, mas há situações mais graves em que efetivamente é preciso tomar medicamentos antidepressivos.
Doutora, como nos aproximamos já assim da parte final, uma das coisas que às vezes pode acontecer é as pessoas sentirem-se assim em baixo, mas não vão ao médico. O que é que, como médica, aconselha as pessoas que se sentem, de alguma forma, numa base regular, com estes humores, maus humores, ou sem vontade de fazer grandes coisas, ou que acham que a sua vida mudou ultimamente e não se sentem com vontade, por exemplo, de sair?
É preciso partilhar o que a pessoa sente com alguém próximo. Às vezes não é fácil conversar, mas certamente há uma ou duas pessoas com quem nós nos sentimos confortáveis para falar sobre as coisas que nos apoquentam, não é? Então é preciso arranjar uma pessoa próxima, uma amiga ou um parente que seja muito próximo e que nós nos sintamos à vontade e dizer, olha, eu sinto isto, sinto aquilo, tenho estado a sentir-me assim, não tenho vontade, por exemplo, de me levantar, não tenho vontade de sair. Então a pessoa com qual irá conversar é que vai ajudar-lhe a encaminhar para o tratamento, não é? Mas é preciso, efetivamente, que nós nos abramos e conversemos, porque se nós não conversarmos, se nós não partilharmos, corremos o risco de, eu diria, de afundarmos cada vez mais nesta nossa depressão, não é?
Exatamente. E depois algo não tratado é algo que se agrava e às vezes entra-se dentro dessas gravíssimas depressões em que as pessoas às vezes até fazem atos ou entram em desespero total e, por exemplo, matam-se algumas delas porque de alguma forma não têm apoio. Exato. E sentem-se extremamente sozinhas. E pronto, doutora, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, não sem antes de dar-lhe a última palavra. Vá lá, doutora.
Olha, Ana, só recordar que os transtornos mentais, nós falamos inicialmente dos transtornos de ansiedade, do pânico, e agora eu falamos da depressão, são situações sérias e que têm que ser olhadas com seriedade. E é muito importante para quem está do lado de fora ou quem não é a pessoa afetada, não criar uma situação de estigmatizar aquela pessoa que está com depressão ou com ansiedade, porque o estigma e o isolamento podem agravar a condição da pessoa. Então, é preciso acolher e tentar perceber o que é que a pessoa sente e tentar ajudar de alguma forma. Às vezes, o ajudar é só estar ali presente, não é? E mostrar que está interessado, está preocupado, isso já ajuda bastante. Então, não podemos olhar e ficar assim de longe, porque o risco é o que a Ana disse, algumas pessoas acabam se suicidando, algumas pessoas acabam fazendo mal a outras pessoas, porque não sabem gerir aquela situação, não é?
Exatamente.
Então, vamos acolher as pessoas quando nós sentimos que, por exemplo, se a pessoa fica a maior parte do tempo trancada no quarto, nós temos que tentar perceber o que é que se passa, o que é que está acontecendo em torno da vida dessa pessoa e tentarmos ajudar dessa forma. É a única coisa que nós podemos fazer para evitar situações mais drásticas no futuro. E sim.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenham uma boa semana de saúde. Nós aqui estaremos para a próxima semana, de novo na companhia da doutora Graça Madezinha, a quem estendemos também os nossos votos de boa saúde. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Até para a semana, queridos ouvintes. Uma boa semana para todos. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora sim, espaço dedicado à conversa com o nosso amigo ouvinte da Guiné-Bissau, o Amadou Boaro, que vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre a Guiné-Bissau. E eu tenho um convidado aqui muito especial, é o Amadou Boaro. Eu já entrevistei algumas vezes, na verdade essa é a terceira vez este ano. O Amadou, ele tem 27 anos, ele estudava administração em uma escola secundária da capital da Guiné-Bissau, mas devido às dificuldades financeiras que enfrenta, teve que interromper os estudos. Amadou, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Sim, Dani, muito obrigado pela mais oportunidade que você me deu para poder participar.
Amadou, Guiné-Bissau passa por uma crise política, né? Desde 12 de agosto de 2015, quando o presidente José Mário Vaz demitiu o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira.
Até hoje, né, a Guiné-Bissau é um país onde nenhum presidente terminou o mandato. Talvez claro. O Mário Vaz vai conseguir isso no ano que vem, se houver eleições e se nada acontecer. Qual é a sua opinião do que se passa no seu país hoje?
A situação que se passa no meu país neste momento é muito preocupante mesmo. Porque um país sem um governo legal, sem um orçamento, há uma instituição que não está a funcionar, que é a Assembleia Nacional Popular. A Guiné-Bissau é um país da África Ocidental que está a passar numa situação muito, muito crítica, porque desde que a independência até data presente, ou aliás, posso dizer que desde a entrada da democracia até data presente, nenhum governo consegue terminar o seu mandato devido às instabilidades, né? Devido às divergências entre partidos políticos, até os aliados próprios do governo. É muito preocupante mesmo, porque desde que o presidente da República, Jean-Marc Vaz, emitiu o governo, o primeiro governo da nona legislatura do PASDC, que era liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, até agora o país não consegue ter uma paz duradoura. Uhum. O país tem enfrentado muitas reações, muitas marchas pacíficas, e até a comunidade internacional mesmo e tem exigido muito para que o país volte à sua normalidade, mas até agora isso não acontece por falta da fraqueza dos nossos líderes políticos, porque essas suas fraquezas que está a impedir até agora para eles encontrar uma solução que possa levar ao cabo a Guiné-Bissau volta à sua normalidade.
E agora eu quero falar dos jovens, de empregos. A Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Amadou, você tem 27 anos, teve que interromper os estudos, não havia meios financeiros para pagar o seu curso de administração, né, em uma escola secundária aí de Bissau. O que você acha disso, Amadou? Você fica revoltado, indignado? Você aceita?
A Guiné-Bissau é um país, é um dos países mais pobres do mundo. E a situação dos jovens aí é muito preocupante, porque há vários jovens que estão a viver aí sem emprego. E até outros estudam até terminar o liceu, fica sozinho sem meios para entrar à universidade. E isso devido à pobreza do país que o país está a passar. Então, nesse sentido, nós jovens aí na Guiné estamos vivendo uma situação muito preocupante mesmo, porque não há emprego, quase a maioria dos jovens não estão a frequentar a universidade devido à situação financeira do país. O país está mesmo parado desde que houve a admissão do primeiro governo constitucional do PASDC, e até a data presente o país está mesmo parado.
Quantos jovens, você conhece muitas pessoas que abandonaram a Guiné-Bissau e foram buscar uma vida melhor em outro país?
Sim, eu conheço muitos jovens aí. Por exemplo, há vários jovens que saí aí da Guiné, fui à procura de uma vida melhor na Líbia. Até eles estão mesmo nesse momento a sofrer muito, porque a maioria dos jovens africanos, ou em particular África Subsaariana, os seus jovens que estão na Líbia, que a sofrer muito de tortura e escravatura mesmo.
Porque querem uma vida melhor na Europa, né? E para chegar até a Europa eles têm que ir até a Líbia para daí poder arriscar a vida cruzando o Mediterrâneo.
Claro que sim, porque eles querem a uma vida melhor, porque nos seus países não há estabilidade política ou a estabilidade social mesmo. É isto que está a levar esses jovens a irem de procura de uma vida melhor para atravessar o Mediterrâneo e para conseguir entrar na Europa. Mas nesses últimos tempos, isso não acontece, porque há muitos jovens africanos que estão sofrendo na Líbia, passar de uma tortura, passar de uma escravatura. Esse é uma preocupante. Tenho um conselho para dar para os nossos líderes africanos, em particular, a Organização da União Africana e a Organização Subregional, que o meu país faz parte, que é a CDAO, e eles devem ver essa situação muito, muito bem. Isso isso deve servir de uma lição para eles, para que eles possam resolver esses problemas o mais rápido possível, porque os jovens africanos não podem continuar assim, ele isso faz parte da África mesmo. Mas é um país que está a fazer um trabalho não é de nada bom para os jovens africanos.
Amadou Boar em conversa com a Voz da América em português e até por sugestão dele do Amadou, vamos ficar com a música de Binhá, Tudo na Passa.
Tudo custas tem que passar. Tudo custas tem que passar, mamá. Marco bem e destino que tu cate. Povo de Guiné, cansa de chorar, tem paciência, de um tirano. Que conoiará o ano Deus, tem paciência, de um tirano, e pano no lado. Que conoiará o ano Deus, tem paciência, de um tirano, e pano no lado.
E com a música do jovem guineense músico Binhá, vamos despedir-nos. Foi a emissão Expertinha em Serviço em Português da Voz da América, domingo 10 de dezembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos em antena para mais notícias do mundo. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.